precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Hoje o Trip FM recebe o multiartista Flávio Botelho. Ele é ator, diretor, roteirista e produtor, que está colhendo merecidos louros com seu filme A Metade de Nós. Essa obra lindíssima, muito impactante, foi inspirada no episódio real da vida do próprio Flávio, cuja irmã se suicidou no ano de 2007. O filme conquistou o prêmio do público de melhor filme de ficção brasileiro na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. É um marco nos 20 anos da carreira do Flávio no audiovisual. Ele trabalhou bastante com o Carlos Nader, nosso grande amigo, já esteve aqui no programa, um dos documentaristas mais respeitados do mundo. Flávio começou a trajetória dele profissional cursando Direito na PUC, mas logo mudou de direção, estudando cinema na renomada EICTV, que é a Escola Internacional de Cinema de Cuba. O Flávio Botelho está aqui hoje no Trip FM para nos contar mais sobre essa longa jornada e sobre esse maravilhoso filme, A Metade de Nós, que fala muito sobre a vida depois do suicídio.
Obrigado, Paulo. Fico emocionado de estar aqui, fico emocionado de estar no seu programa, ainda mais na Rádio Eldorado. Assim, eu sou um grande ouvinte da Eldorado, só que Carol Heissen de manhã, a Roberta Martinelli, o Sol Pino, o Emanuel e o Leandro, enfim. Então, estou muito feliz de fazer parte aí.
Ah, que ótimo, Flávio. Bom saber que você gosta do clubinho aqui da Eldorado, cara. Flávio, vamos lá. Além de te dar as boas-vindas, cara, uma coisa que eu sempre fico curioso, assim, com pessoas ligadas especialmente ao cinema, né? É o tempo, né, cara? O tempo de produção, o tempo que leva para fazer uma obra audiovisual de qualidade, né? Eu tô vendo aqui que foram 9 anos, no caso do seu filme, né? Estamos falando do filme A Metade de Nós, que o Flávio concebeu, dirigiu. Me fala um pouco sobre isso, Flávio, essa história de ficar anos gestando uma obra, né, cara? Tem um lado legal, porque você vai, imagina, né, que você vai cuidando, você vai tratando da obra, mas deve ter uma ansiedade, uma angústia também envolvidos, né? Conta aí um pouquinho. Fora, assim, as questões materiais, né, de custo e tudo que você vai carregando por muito tempo, né?
Bom, putz, no final, A Metade de Nós, eu acho, desde que eu comecei a escrever o roteiro, até o momento que ele teve o seu lançamento, que foi na Mostra Internacional de São Paulo, no ano passado, foram 10 anos. Né? Eu finalizei ele um ano anterior, mas eu fiquei aí esse um ano, né, achando a janela ali onde ele seria exibido pela primeira vez. Então, desde a primeira ideia, né, do argumento ali atrás, quando, né, foi em outubro de 2014 que, né, a ideia veio, surgiu com força, e aí eu encontrei o Bruno Castro, que é o roteirista, comentei com ele sobre essa possibilidade de fazer um filme sobre isso, ele se empolgou, se animou, e aí a gente começou a escrever o roteiro, enfim, e aí o roteiro foi evoluindo, passou por alguns tratamentos, e, né, aí sem entrar... Eu acho que em datas de quando a gente começou a gravar, né, quando foi a parte de edição, mas 10 anos depois que a gente viu o filme na telona, assim, junto numa primeira experiência coletiva, né, Paulo? E eu acho que isso tem suas vantagens, porque tem um processo de amadurecimento natural da história, né? Então, é muito bacana você poder escrever um tratamento, mostrar para um consultor, respirar, voltar para a história, voltar para os personagens, fazer um novo tratamento, né? O tratamento no roteiro, ele é conhecido quando você, de fato, revoluciona a história, né? Ou você tira personagem, ou você tira uma grande parte, né, do arco de algum personagem, enfim, tem mudanças profundas na história que são feitas para conseguir chamar de um novo tratamento. A gente, para você ter uma ideia, na metade de nós, a gente filmou no 8º tratamento. Então, foram muitas idas e vindas, caminhos da história que a gente escolheu ir por um lado e a gente desistiu, deu a volta, acabou indo por outro. E isso eu acho que é muito bacana de poder amadurecer e olhar com calma para isso, né? Ter aquele tempo de gaveta. Eu trabalhei com o Carlinhos, né? O Carlos Nader, por muitos anos, e eu aprendi muito isso com ele, assim, né? Eu fiz Eu fiz produção executiva assistência de direção num documentário chamado Homem Comum e foram 20 anos de processo, né, Paulo? Então, eu acho que 10 o meu tá ainda foi até que rápido, né? Comparado com o processo aí que a gente levou, né? Eu fiquei 7 anos com ele, acho que nesses 7 anos eu trabalhei no Homem Comum, mas o tempo que, né, o Carlinhos concebeu, desenvolveu, gravou e estreou o Homem Comum, né? Então, acho que nesse lado, acho que é muito bacana, assim. Eu acho que nem todos os projetos a gente vai poder ter, né, esse privilégio de poder ficar muito tempo, porque eu acho que quando você fala da questão econômica, financeira, é complexo, né? A gente, de fato, tem muitos desses momentos, não tem remuneração pelo projeto, né? Também entra um pouco na indústria aí do cinema de ter outros projetos, né? Então tem um tempo de gaveta aqui no roteiro, você está debruçado aí em uma outra coisa, numa filmagem de uma outra coisa, ou concebendo uma outra história, enfim, também se revezando entre outros projetos, né? Então, eu acho que, sei lá, a tendência, não sei também porque o meu próximo filme, que chama Perigo Crocodilo, eu estou ainda desenvolvendo no primeiro tratamento, ele já está ali, sei lá, já tem uns 4 anos de projeto. Então, eu não sei se essa vai ser de fato, uma regra dos filmes que eu vou realizar, enfim, ou se isso, com o tempo, tende a diminuir, né? As coisas tendem a ficar mais concisas, com a experiência, com, né, outros projetos, com outras características, né?
Flávio, você lembrou desse filme do Carlinhos? Ele teve aqui com a gente conversando, acho que na época, um tempo depois do filme. O filme fez muito sucesso no circuito da crítica, né? Nos festivais e tal. Um filme belíssimo. De fato, ele demorou tanto tempo que o protagonista morreu durante o processo, né? E depois o filme continua após a morte. Mandar um abraço aqui para o Carlinhos Nader, um dos maiores cineastas do Brasil, sem dúvida. Não sou eu que estou falando, já vi isso sendo dito pelo Caetano Veloso, o Ali Salomão e gente desse calibre, né? Mas, Flávio, voltando aqui para o nosso assunto, né? Nós estamos falando, para quem não sabe, do filme A Metade de Nós. Nós já entramos aqui falando da complexidade de produzir e tal, e a gente nem situou o ouvinte que eventualmente não conhece o filme. Flávio, me conta um pouquinho, me ajuda aqui a botar todo mundo aqui na sala com a gente aqui. Do que a gente está falando? Explica um pouquinho esse projeto.
A Metade de Nós conta a história de um casal sexagenário, Francisca e Carlos, interpretados Francisca pela Denise Weinberg e o Carlos pelo Cacá Amaral, que perde o único filho por suicídio. Então, o filme começa já com um filho morto, e é como esse casal consegue olhar para a vida depois dessa tragédia tão repentina, tão dura, tão brusca na vida deles, e como cada um vai fazer o seu próprio caminho ali, no luto e na reconstrução do seu dia a dia. Acho que uma sinopse curta é essa, né? Só que, de fato, esse casal, ele vai para cada um vai seguir o seu rumo, né? A sua dor particular, o seu caminho, né? E eles vão por caminhos muito diferentes. A Francisca, ela se assombra pela culpa da morte do filho, que é uma das características que mais assombra, né, quem é impactado pelo suicídio, e ela vai em busca de desvendar ali se existe de fato um culpado pelo que aconteceu, e o Carlos, ele se aliena, né, perdão, no apartamento do filho. Eles têm uma ruptura ali, né, no finalzinho do primeiro ato. E ele se abriga, ele passa a morar no apartamento do filho e viver a vida desse filho que não está mais lá, né? Então, se relacionar com as pessoas que o filho se relaciona e viver ali aquilo que o filho não vai poder mais viver. E aí ele segue esses caminhos distintos e até, enfim, acho que eu não vou contar o final, mas e aí eu acho que vejam um filme para entender e se emocionar com a gente, com essas duas trajetórias aí tão únicas e importantes, né?
Ô, Flávio, a gente trabalha bastante aqui no programa com o assunto da morte, né? Até recentemente tivemos aqui o Andreas Kisser, do Sepultura, né, que é famoso por ser músico e por integrar o Sepultura, mas ele perdeu a esposa, né, teve um processo de câncer muito violento, assim, e ele passou a ser uma espécie de ativista, assim, no sentido de produzir, provocar, digamos assim, mais conversa sobre o assunto, né? Não só sobre as questões da eutanásia e coisas parecidas, mas sobre a morte mesmo, né? Da gente falar mais e com mais naturalidade sobre isso, né? A gente faz muito esse trabalho aqui, por exemplo, teve aqui a Ana Cláudia Arantes, né, que hoje é conhecida como uma referência aí nos cuidados paliativos, né, de cuidar de gente que morre e também das pessoas que sobrevivem àquela morte, mas que têm milhões de questões para lidar, né, quando morre alguém muito próximo, né? Eu queria saber como é que foi esse processo, cara. A gente não quer invadir a sua intimidade, mas você falou amplamente, né, que tem uma questão semelhante à sua família, à sua irmã, né, que você perdeu a sua irmã também numa questão de suicídio, né, que é um negócio seríssimo. Quer saber como é que foi, cara, fazer esse filme a partir desse sentimento, né, desse, digamos, lugar de fala, né? Você sentiu tudo isso à sua maneira? E se o filme ajudou um pouco a lidar com a questão, né? Eu diria até que é um filme sobre a vida após a morte, né? Só que não tem nada a ver com o Chico Xavier. É sobre estar aqui depois que alguém muito querido vai, até numa situação muito difícil de entender, né? Que é a do suicídio. Acho que a gente tem uma dificuldade enorme de entender a morte e mais ainda o suicídio, né? Então, fala um pouquinho como é que foi para você o processo pessoal, o quanto isso te libertou um pouco também, te ajudou a entender melhor essa dor, né?
Paulo, muito legal você falar sobre isso, assim, porque eu acho que mais que tudo, né, o suicídio, além da dor, além do tabu de falar sobre morte, além de muitas questões que a gente está começando, está aprendendo a falar, né, eu acho, como sociedade, o suicídio é um grande tabu, e eu acho que ele está sendo se transformando, né, de alguma forma, de muita gente que puxa esse movimento de não transformar o suicídio num tabu, né? O que aconteceu na minha história foi que eu perdi uma irmã em 2007. A minha irmã, ela teve uma depressão muito forte e ela se tratou com acompanhamento, psicólogo e tal. E ela engravidou. E ela teve uma gravidez ótima, Paulo. Foi super bem, passou lá os seus 9 meses feliz, tal, estava plena, tal. E aí, quando a minha sobrinha nasceu, no quarto mês, mais ou menos, a depressão começou a voltar com muita força. E ela começou a ficar muito confusa, assim, com aquele, né, com aquele turbilhão de sentimentos, turbilhão de sensações que ela estava tendo ali, né, mesmo hormonal, mas, né, esse momento da mulher de ser mãe, mesmo, né, de uma família, de ter uma criança, um recém-nascido ali, sob seus cuidados, de toda a cobrança que vem com isso também, né. E aí ela começou a se perder um pouco no amor também. Ela era completamente apaixonada pela minha sobrinha e não estava sabendo lidar, não estava sabendo encaixar esse sentimento de uma forma que ela conseguisse se apaziguar, sabe? Tinha uma aflição ali. Então ela parou de amamentar, ela voltou a terapia, ela fazia sempre, mas ela voltou para o psiquiatra, começou a se medicar. E foram tempos muito duros para ela, assim, foram muito marcantes, muito tristes, muito complexos. E aí, quando ela começou a melhorar, então, quando o remédio começou a fazer efeito, ela começou a levantar, as coisas estavam, né, parecendo que iam para um lugar de paz, ela se suicidou. E é sempre difícil falar sobre isso assim, nunca é simples, sabe? Por mais que eu tenha passado por essa história do filme, por mais que de tudo isso que a gente já enfrentou, mas tem uma dureza, né? Porque a gente passou de uma euforia coletiva, assim, né? A primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira criança na família, para uma depressão, para uma tristeza familiar muito grande, né? Não sabendo aonde acomodar isso tudo, né? Não sabendo lidar com isso, com esse baque, com essa ruptura tão brusca, assim. E a gente teve muito carinho de muitas pessoas, a gente foi bem recebido, a gente foi acolhido, né? Eu acho que essa é a palavra melhor, mas acolhido por muita gente, especialmente pela família. Então, a família estava em volta, estava todo mundo em volta, mas a gente também ouviu que a gente não poder, que a gente não, talvez não pudesse falar sobre suicídio, sobre depressão pós-parto, porque era um assunto tabus e de alguma forma ia ter algum estigma ali, né, na nossa história. E era muito duro ouvir isso, né, Paulo? Porque, pô, eu acho que já não bastasse, né, as coisas que o suicídio gera, né? Eu acho que o suicídio, né, depois aí de estudar, de falar com muitos suicidologistas, psiquiatras, tal, ele gera principalmente, né, esse sentimento da culpa. A culpa, ela é muito grande para todo mundo que é impactado, assim. Então, todo mundo em volta da minha irmã e próximo da minha irmã tem um sentimento de incapacidade, né? De, pô, eu não estava ali, eu não pude ajudar, eu não sabia. Minha irmã nunca falou sobre isso, né? Eu acho que falar sobre morte, né, sobre eventualmente isso passar pela cabeça dela, nunca foi verbalizado de nenhuma forma, sabe? Então a gente ali ficava tentando, né, a gente, pô, mas eu não percebi, mas se eu tivesse percebido, eu teria dormido, feito plantão. Você fica com essas noias na cabeça, assim, né, com esses pensamentos de que eu poderia ter feito algo diferente e não fiz, né? Então, tem isso, tem outras pessoas que têm raiva, né, pô, né, pô, olha o que ela fez, né, tem esse sentimento, é muito comum também nos impactados por suicídio, tem a vergonha, além dessas mil perguntas de por quê, né? Por quê, por quê, por quê, por quê, que são perguntas que elas não vão ter respostas, né? Eu acho que dentro disso também, cada um de nós acaba construindo a sua narrativa, assim, porque o suicídio, ele não tem, né, um ponto A, B, C, que isso tudo fica claro para todo mundo, ah, foi esse motivo, essa razão. É uma junção de fatores, né? É uma junção de várias coisas que estavam acontecendo com ela, que culminou nessa forma brusca de terminar, de romper com o sofrimento que ela estava sentindo ali, né? Então, eu acho que a gente ficou ali, né, elaborando dentro de tudo isso. E lógico, eu estou te falando agora num lugar de quem já estudou, já viu, já passou, né? Eu acho que ali os sentimentos são muito mais confusos, difusos, diversos. E meu pai, que faleceu também em 2015, ele fez uma coisa que eu achei muito bonita. Ele escreveu um livro chamado Prematura, em que ele resolveu quebrar o silêncio, né? Esse silêncio, de falar sobre uma filha, que morreu por depressão, morreu por suicídio em depressão pós-parto, assim, né? Uma depressão, aguda ali que aconteceu. Isso, pô, além de, né, me causar muita admiração, assim, né? Meu pai era um cara que ele era super divertido, adorava conversar, contar piada, tal, mas sobre ele, né, os sentimentos dele, sobre as questões dele, ele não era de sentar e falar, ele guardava. Tem uma coisa de guardar ali e soltar muito pouco nesse sentido. E de repente ele faz um livro que ele joga tudo ali, sabe? Ele escreve tudo ali. Uma coisa que ele precisava fazer, sabe? E isso foi, a minha irmã morreu em 2007, meu pai lançou o filme em 2000, 2010, 2011, e eu também fiquei com isso, né, Paulo? Falando, putz, esses sentimentos todos ali dentro, né? Acho que quando meus pais também, quando minha irmã morreu, eu fiquei muito colado nos meus pais. Acho que teve essa história de ir com eles nessa dor, dura ali, saber que eles precisavam de uma força grande ali para tentar também, né, superar esse se, porquê, se, tentar olhar para a vida, né, tentar olhar de volta para o que tem, para o que é, para o que vai ser, para o que, né, pro, o que pode ser. E eu acho que depois de um tempo isso veio forte para mim também, uma vontade de falar sobre o assunto. Então, quando a história surgiu, ela se encaixou na hora, assim, com uma necessidade interna minha ali de falar, bom, é esse assunto que eu vou mergulhar nesses anos, né? E foi muito bom, assim, porque, primeiro, pela chance de falar da minha irmã. Eu adoro falar da minha irmã. Para mim, é o maior prazer falar dela aqui, porque ela era minha parceira, ela era companheirona, ela era super amorosa, carinhosa, professora. Então, quando eu falo dela, eu sinto que ela está perto, sabe, Paulo? Ela está aqui, eu continuo conversando, dialogando com ela de alguma forma. E esses anos eu encontrei, né, no começo ali da pesquisa, eu falei com muitos pais e mães que perderam seus filhos, não só por suicídio, mas também, por outras causas. E eu entendi que essas pessoas também gostam de falar, sabe? Eles também gostam de falar da história dos seus filhos, da história, né, de como isso impactou eles, o que gerou, né, pós esse impacto, né, de como olhar de novo para a vida, de como, né, o que a pessoa leu, o que a pessoa assistiu. E eu comecei a circular por um lugar que me interessa muito, assim, dessas trocas, né, especialmente com um filósofo chamado Andrés Bruzzone, que eu acho que o Felipe do filme, ele. Que se suicida do filme A Metade de Nós, ele tem muito mais inspiração na trajetória ali, né, do filho do Pablo Bruzzone, né, que é o filho do Andrés Bruzzone. Então, né, desde do artista plástico, né, o Pablo era artista plástico, aquele o quadro, né, que é o retrato em branco e preto de um rato, né, que tem o dorso de um humano e a cabeça de um rato. Esse quadro é um quadro real pintado pelo Pablo Bruzzone, que, pela leitura do Andrés, foi a última forma que ele tentou de fazer um retrato com os meios tons entre o radical do branco e do preto, né? Então, que é um autorretrato em cinza, né? Ele usa tons de cinza ali e logo depois ele se suicidou. Então, isso foi esse lugar, né, eu acho que de troca, de falar, de pensar, de trazer, e mesmo da equipe, né, porque aí você começa, né, quando a gente começou então a expandir um pouquinho, né, a Daniela Capelato veio para ajudar no roteiro, primeiro ela veio como consultora, depois ela entrou na sala de roteiro, foi uma co-roteirista, e os atores, né, Cacá, Denise, são pessoas que foram impactadas também pelo suicídio, né, então o filme ele já também não é um filme da minha história, ele é um filme de muitas histórias, de pessoas que sofreram, sentiram isso de alguma forma, que foram atravessadas por essa perda brusca, né, então foi muito bom, tem esse lugar mesmo, acho, sanador no processo, tem um lugar de poder falar disso com liberdade, de estudar sobre isso, né? Aí o que eu falei um pouquinho antes, mas eu também, antes de lançar o filme, acho até um pouco antes, né? Eu falei com alguns amigos psiquiatras antes, no, em algum tratamento do roteiro, acho que foi o sétimo ou sexto, para entender, né? Tem um confronto no, no, na sala do psiquiatra, né? No filme. E eu não queria de forma nenhuma não prestar atenção nessa cena, né, Paulo? Acho que é. Por mais que, quando a gente fala em depressão, a gente também fala no quanto os remédios, a medicina está aí para auxiliar as pessoas que sofrem doença mental, né? Tem esse lugar que é muito importante, né? E não só isso, como os próprios psicólogos, os cuidados, né? De toda uma equipe de saúde aí pronta para lidar com esse paciente. Então, é importante que as pessoas recorram a isso, mas eu queria trazer esse embate na sala do psiquiatra porque eu achava algo importante ali, né, até para a redenção da personagem. Então, falei com alguns psiquiatras, a gente entendeu, né, por onde ia esse diálogo, e no final eu conversei com suicidologistas, que eu nem sabia dessa especialidade antes do filme, assim, mas que são, né, ou psicólogos ou psiquiatras especializados no suicídio. E a Karen Scavattini é uma delas, do Instituto Aler, enfim, que me deu muitos caminhos de como falar sobre suicídio, de como, né, ao lançar o filme, de como trazer coisas atreladas ao lançamento que sejam importantes de discussão na mídia, na imprensa, enfim, de como falar sobre algumas coisas, do que é legal falar, do que não é legal falar, sabe? Foi muito bom, aprendi um monte, assim, e consegui. Eu acho que aí voltando só para terminar, assim conseguir, eu acho que ficar perto da minha irmã, sabe? Entender mais esse processo dela, mergulhar mais ali no que nessa história nossa, assim, né? Na minha história.
Ô, Flávio, primeiro obrigado pela abertura, pela confiança, né? Pela generosidade, né? De compartilhar essas coisas, são muito íntimas e tudo, né? Bom, a começar pelo filme, né? Que é justamente isso, é botar para fora. Agora, cara, você tocou num ponto aí que eu ia mesmo perguntar, que é essa situação, né? Por mais que seja spoiler, acho que quando a gente vai fazer uma entrevista sobre um filme, não tem muito como evitar. A mãe, numa atuação genial da Denise Weinberg, ela se revolta, né? Se revolta e de uma certa forma, coloca como alvo o psiquiatra, né? Por conta dos remédios que ela descobre que o filho estava tomando e tal, e vai lá, e inclusive cogita e chega a tentar assassinar o psiquiatra, né? Fala um pouco sobre isso, cara. Isso é uma coisa recorrente. Imagino que você tenha. Imagino, não, você acabou de dizer, né, que você consultou muita gente boa aí para orientar esse roteiro. Mas tem um certo perigo, né, de uma demonização assim das drogas, tal, que são muito importantes mesmo, né, no tratamento das questões do psiquismo humano aí, né? As drogas evoluíram muito positivamente nos últimos anos e ajudam muita gente, né? Me fala um pouco sobre esse aspecto, cara. Que riscos você correu ali, né, nesse sentido assim de demonizar talvez a figura do psiquiatra? E como é que foi esse processo, a definição desse momento do filme?
É um tema bem importante, né, Paulo? Eu acho que a gente, em algum tratamento do filme, a gente chegou a evoluir mais nesse lugar da ameaça dela ao psiquiatra, né? Eu acho que na versão que tem agora tem uma confusão sobre o que faz, sobre o que ela sente ali, o que ela projeta nesse psiquiatra, ou a culpa que ela coloca em cima dele. E o que que ela pretende fazer, né? Eu acho que nada é verbalizado nesse sentido, né? Eu acho que não tem, por mais que tenha uma perseguição, uma espera, uma tentativa de invadir o prédio dele, são sentimentos ainda muito dispersos, confusos, né? O que você vê na Denise fazendo isso genialmente, né? Porque não se fala sobre isso e é muito bom, né? Ao não falar, você, né? Você trouxe isso como um sentimento que estava trabalhado ali, né? Só que o que a gente optou por fazer no roteiro, né, eu acho que também estudando, a gente estudou que existe sim, infelizmente, né, uma porcentagem de familiares e pessoas impactadas pela morte de um filho em tratamento e que confronta esse psiquiatra, por vezes de forma violenta, né, com violência, e que isso tem que ser repudiado a todo momento, né, mas o que veio nela foi o que a gente trouxe para o filme. Foi, ao invés dela ameaçar ele, ela se auto-ameaçar, né? Então, que a gente. Aí sim, com spoiler, mas eu acho que faz parte, mas a partir do momento que ela entende, né, que essa projeção da culpa, que essa busca por um culpado, ela é evasiva, né, ela joga a culpa para ela, assim como ela joga a própria arma, né? E eu acho que ela, quando ela entende que essa arma também pode causar o suicídio dela, ela se conecta com o filho de forma a entender o que que o filho passou e ela consegue, enfim, aí fazer o luto, né? Foi esse o percurso que a gente trouxe para ela, né? Eu acho que tem, sobre os remédios, né, Paulo? Eu acho que foi o que eu comentei um pouquinho lá atrás, assim, né? Sobre os tratamentos, os psicólogos, os psiquiatras, eu acho, em algum debate que eu fiz, acho, se não me engano, foi no MIS com uma psiquiatra, e ela citou que é muito recorrente, é muito. E quase todos têm na sala ali, na faculdade, falando que quando o paciente começa a melhorar por tratamento químico, né, pelos remédios, é o momento mais importante para ficar atento ao paciente. Porque é o momento onde, de fato, pode ocorrer eventualmente um suicídio. Então, que é um momento importante de olhar para esse paciente. Eu acho que na nossa história, assim, né, o que veio na minha história pessoal, a gente teve um acolhimento muito grande do psiquiatra e a gente teve um acolhimento mais complexo da psicóloga da minha irmã, né? A psicóloga, ela, eu acho que por ter também muitas culpas e poucos instrumentos para lidar com isso, ela foi muito pouco acolhedora, tanto a mim, quanto aos meus pais, quanto aos pais do meu ex-cunhado, de quase todos saírem no meio da consulta, assim, né? De não conseguirem nem continuar ali na conversa com ela, né? Então, eu acho que tem uma intenção aí também, Paulo, de que essas pautas elas estejam, né, dentro da faculdade, dentro das conversas, né, com estudantes de medicina, estudantes de psicologia, e saber que, né, saber acolher, saber lidar com isso, saber lidar com esse tipo de paciente, né, e com os impactados pelo suicídio é algo essencial, né? e de como, né, como acolher essa família enlutada, né? A gente teve falas muito duras assim, né? E que eu acho que veio do que veio um pouco para a ficção é bom. Então, se tudo isso passava pela cabeça dela, por que ninguém de nós aqui jamais imaginou que isso estava passando pela cabeça dela, né? Se isso era uma coisa tão evidente, tão clara, né? E aí é uma discussão entre o sigilo profissional, que aí talvez eu deixasse até para os próprios profissionais da saúde trazerem com mais propriedade, mas, né, aonde entra, né? Aonde o sigilo profissional é superior a resguardar a vida de determinado paciente ou não, ou, né, a partir do momento que você quebra esse sigilo, será que você cria outras coisas que podem prejudicar o paciente? Enfim, são questões, eu acho, para serem discutidas, né?
Felipe, você citou o quadro do Pablo, né? Que é um quadro real de um artista plástico que se suicidou, que aparece no filme, né? E que seria, segundo o pai dele, uma última manifestação. Queria te perguntar sobre isso, cara. Assim, é muito frequente, eu não sei qual é, não conhe, aliás, não conhecia essa ciência da suicidologia, né? É interessante saber que a medicina, a ciência está se especializando em tentar entender esse tipo de situação, né? Mas a coisa da carta, né, da mensagem, do escrito, é bastante frequente, né? Volta e meia você vê casos em que a pessoa deixa lá uma despedida, uma carta. Agora teve essa carta, não é exatamente esse caso, né, mas do Cícero, né, do Antônio Cícero, essa carta que ele deixou para os amigos e tal. O que que você sabe sobre isso? E no caso da sua irmã, por exemplo, ela não deixou nada escrito, não deixou nenhuma mensagem. O que que leva a pessoa a escrever ou a não escrever? Você chegou a passar por aí, né, nos seus estudos?
Cheguei, até para o próprio filho, né? A gente, no ensaio ali com os atores, a gente escreveu uma carta, e eles tiveram contato com essa carta, né? Então, eu acho que depois eu posso falar um pouquinho desse processo ali, né? De como foi, essa cena não está no filme, essa carta não está no filme, mas as suicidologistas recomendam que nenhuma carta de suicídio deve ser pública, porque são cartas escritas. Não necessariamente na sã consciência, não necessariamente de uma forma acolhedora, não necessariamente de uma forma clara, né? Tem às vezes confusão, medo e todos esses sentimentos eles ficam embaralhados ali na carta, né? Então que é eles têm uma indicação clara de não publicizar a carta de suicídio e nem a forma como a pessoa se suicidou. São dois lugares em que os estudiosos falam que não se deve falar, sabe? Então, quando você fala do Antônio Cícero, né? O Antônio Cícero era muito amigo do Carlinhos, e existiu essa discussão há pouco tempo, tal, do quanto a carta dele, né? Por mais que seja um outro contexto, né, Paulo? Mas é uma carta de um suicídio assistido por uma doença crônica que não tem cura e que ele resolveu compartilhar com os amigos e a imprensa divulgou, né? O que os suicidologistas falam é que essa carta não deveria vir a público, né? Eu acho que tem um lugar, acho que é uma carta endereçada aos amigos, não às pessoas, né? Eu acho que ou não é um escrito final do Antônio Cícero, um poema após, né? O último poema é uma carta carinhosa aos amigos, falando de como ele se sentia e das decisões que ele resolveu ter e que ele resolveu fazer, né? Uma carta que é muito carinhosa, bonita, mas o que falam é que eventualmente alguém em angústia, em ansiedade, passando por situações semelhantes ou por sentimentos semelhantes, mas com outras causas, pode se identificar com isso de alguma forma e criar outros caminhos de terminar com essa angústia. Por isso que não se deve, né, trazer para a imprensa esse tipo de carta. Essa discussão, esse levantamento, até a própria Cara Scavatini fez um post sobre isso, dizendo que é difícil, né, porque tem esse lugar também de, às vezes, romantizar um pouco, né, essa carta de despedida. E é complexo, porque quem se suicida não pode ser tratado nem como herói, nem como vilão. É uma pessoa em angústia, né, que resolveu dar esse final para o que ela estava sentindo. Então tem uma complexidade.
Você mencionou, cara, assim, se eu entendi bem, que tanto a Denise quanto o Kaká viveram situações desse tipo. É isso mesmo? É isso que determinou, inclusive, a escolha deles para o filme? Fala um pouquinho desse aspecto, porque a interpretação de ambos, né, mas especialmente da Denise, é um negócio meio mediúnico, né? Assim, ela vira e tem essa coisa de uma contenção, né, de mais silêncio do que fala. Ou seja, deve ser um desafio para o ator, né, para a atriz nesse caso, muito grande, né? Você tem que expressar uma dor horrorosa sem falar nada, muito tempo ali, só no olhar, nas expressões faciais, né? Me fala um pouco da escolha do Kaká e da Denise e os porquês e como é que foi trabalhar com eles.
É, Paulo, foi muito legal chegar na Denise, né? A Denise, a gente não escreveu o roteiro para ela, mas ela veio em várias conversas, várias pessoas que eu falava, que eu contava um pouco a história, que já tinham trabalhado com a Denise, eu conhecia o trabalho dela, traziam o nome dela, né? Falava, ah, e a Denise, já conversou? E a Denise, até um dia que eu chamei ela para tomar um café e eu falei da história e ela falou, bom, eu topo. Eu falei, mas Denise, eu queria fazer uma coisa nesse processo que eu acho muito importante. Que é ensaio, eu queria ensaiar. E ela falou: bom, mais ainda, é o que eu mais quero, né, para o audiovisual, que é conhecido de ter pouco tempo de ensaio, né? E eu queria fazer um ensaio de 3 meses, era esse um pouco o desenho de produção, porque a gente ia ter pouco tempo de filmagem, porque eu acho que né, o ensaio ele é importante por mil razões, assim que eu acho que eu falo um pouquinho mais para frente. Mas na hora a Denise falou: bom, estou dentro, é isso, vamos embora. E a gente fez uma leitura em mesa tal, e a gente conversando tal, chegou naturalmente no nome do Kaká. Kaká é parceiro da Denise em teatro, já fez muita coisa com ela, e a gente trouxe ele para uma leitura e na hora você entende também a química desses dois, né? Uma química que ela já está estabelecida há muitos anos, eles trabalham muito bem juntos. Então, e o Kaká ele é muito atravessado pelo sentimento, ele faz as coisas com o coração, assim, ele se entrega ali na emoção, e na hora vem dos dois, eu falei, bom, achamos, né? São eles. E o Kaká também adora ensaiar, também gosta de passar pelo processo, e aí a gente então se uniu, né? Os três com esse mesmo objetivo, e foi ensaiar. E era um ano muito difícil, assim, foi 2018, que era a gente estava tendo a eleição, né, mais uma das eleições mais complexas aqui no Brasil, sofrendo lutos diários ali, né, com 1.000 acusações aos artistas, a arte, a democracia, enfim. Então a gente estava vivendo muitos lutos ali diários e falando sobre morte, falando sobre suicídio e paralelo a isso aquela votação acontecendo, toda aquele cenário de 2018. E a gente fez um trabalho muito legal, que era, primeiro, a gente construiu, né, um pouco de trabalho de mesa, mas de tentar trazer memórias ali que eles mesmo, né, por indução, eles escolhiam o que eles iam trazer. A gente chegou nesses dois personagens, né, na Francisca e no Carlos, com trabalho de corpo, com trabalho de mesa, trabalho de indução. E depois que a gente chegou, que eles estavam mais, né, mais ali presentes, a gente começou a fazer todos os vínculos deles, né? Então, como eles conheceram, quando eles casaram, eles tendo filho, o filho se formando. Então, a gente foi passando toda a vida deles ali em algumas cenas importantes que a gente mapeou, que achava legal para essa gênese de cada um dos personagens. Até que o último ensaio foi o ensaio do dia que eles encontram o filho recém-morto, acabado de morrer. E aí de lá a gente aí voltou para o papel e aí passou as cenas, né? Passou uma outra cena ali, até chegar num papiro, que a gente chama, num manuscrito, em que a gente mapeou todas as cenas, então cena 1, 2, tal, até a última, e em cada cena a gente tinha o grau de emoção dos personagens, né? Então, uma coisa que até o Kaká trouxe, né? De 1 a 5, qual a sua energia, né? Não emoção, energia, né? De menos enérgico ou mais enérgico. E para cada cena a gente dava um nome. Então, era obsessão, ou desilusão, ou esperança, ou Enfim, em cada cena ali, eles davam um nome específico para o sentimento que rodeava, né, que era mais essencial para o personagem naquela cena. Isso foi muito bom, porque, primeiro, né, a gente tem essa coisa do ensaio, que ele criou uma conexão muito grande entre nós. Então, a gente começou a se entender, conseguir se acessar, conseguir chegar nos lugares com muito mais clareza, objetividade, rapidez. Eu acho que a gente estava seguro, né? Os três, a gente chegou no set seguro, um set que foram 3 semanas e meia de gravação, a gente tinha, né, pouco tempo para gravar, e a gente tinha que ser muito certeiro, né? Por mais que tivesse tempo para improviso, para espaço no set, a gente tinha que ter uma fluidez ali para conseguir cumprir o nosso cronograma. E eu acho que eles ficaram seguros, sabe? Conhecer quem eles no lugar aonde eles na roupa que eles iam vestir, né, no lugar que eles iam entrar, assim. Então foi muito bom, foi muito importante, assim, ter esse tempo de ensaio. Não sei se é uma coisa que eu vou conseguir ter sempre, assim, mas eu acho que é um dinheiro dentro, né, desse dinheiro todo do filme. Foi um dinheiro muito bem gasto, muito bem direcionado, assim, porque ele rendeu horas de set, ele possibilitou com que a gente pudesse cumprir o cronograma e pudesse mergulhar no, no, na, né, na matéria-prima ali, né, no que é mais importante dentro da nossa história, que são esses dois caras contando, né, essa mulher, esse cara contando essa história de uma forma realista, emocional, e por isso foi muito bacana, assim, foi uma experiência única e que eu recomendo totalmente.
Agora, Flávio, sem querer ser insistente, mas assim, acho que é interessante para saber sobre a construção, né, do filme, da própria atuação dos dois. Eles, na vida real, passaram por situações desse tipo?
Passaram. Os dois passaram, não foi pré-requisito, assim, isso veio no ensaio. Eles compartilharam as experiências deles. E é muito comum, né, Paulo? Eu acho que é mais comum do que a gente imagina, porque realmente é não falado, né? As pessoas tendem a não falar quando acontece algo assim na sua família, né? Então, também olhando os dados, né? Se você começa a pesquisar os números de suicídio, né? Você fala, sei lá, na dúvida entre suicídio ou morte por acidente, a tendência é que essa morte seja computada como um acidente, sabe? Acidental, né? Porque, de fato, você não consegue ter certeza que aquele acidente foi proposital ou não, né? Então, ele acaba tendendo a ser computado como um acidente, mas os números são muito assustadores, né, de suicídio. Então, se você for contar que cada pessoa que se suicida impacta, em média, 135 pessoas diretamente, né? No sentido de que 135 pessoas que conviviam, que eram próximas a essa pessoa, se sentem profundamente, né, impactadas por essa morte, tá aí, né? Esses números, hoje, né, uma das grandes causas das mortes entre jovens e adolescentes, né? Entre as três maiores é o suicídio. O suicídio no Brasil aumenta, né? O último dado computado foram 16 mil suicídios por ano, sendo 700 mil no mundo, né? Isso dados de 2022, se não me engano. E então é algo muito sério, assim, né? Algo que precisa ser de fato falado, discutido, pensado, né, como política pública, de como se pode falar para prevenir, né? Mas tem isso também, né, Paulo? Uma coisa que é muito importante quando a gente fala sobre suicídio é que a gente não consegue evitar um suicídio, né? O suicídio é inevitável, porque quando você fala da possibilidade podia ter evitado, né? Eu que não vi, eu que não estava ali, isso gera mais culpa, né? Eu podia ter evitado e não evitei, né? A gente pode falar, então, ele não é evitável, ele é A gente pode prevenir, né? A gente pode trazer formas de diálogo e conversa que possam fazer com que ele não aconteça, com que se previna, né? Isso tem que ser, né, uma questão de saúde pública, né? De ser discutido e de ser pensado e de ser entendido como a gente, como sociedade, lida com isso, né?
Ô, Flávio, você falou agora há pouco sobre essa ideia dos ensaios terem sido um bom uso do dinheiro do orçamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto, cara. Vamos sair um pouquinho do assunto do filme e falar um pouquinho sobre o negócio do filme, né? Quer dizer, a gente entrevista aqui há pouco mais de 40 anos todo tipo de gente, muito artista, muito cineasta, muito ator, muita atriz, né? Em 4 décadas, você pode imaginar, né? Assim, a gente brinca aqui que até o Matusalém já passou por aqui e deu uma entrevistinha. Como é que é, cara? Existe um negócio, porque o que a gente ouve falar é que até produções grandes e tal, tirando um ou outro gênero aí, certas comédias e tal, elas têm uma dificuldade, né? De gerar lucro, de gerar resultado, né? Como é que é isso, cara? É um negócio ou é simplesmente uma obra que você precisa pôr no mundo?
Eu acho que tem que ser um negócio, né? Tem que ser pensado como um negócio, dentro do teu mercado, né? Eu acho que tem mercados diferentes, né, Paulo? Eu acho que até a Ancine, ela é uma das responsáveis por tentar, né, determinar o que projeto eventualmente pode fazer um público maior e gerar retorno em bilheteria e que projeto pode fazer um público segmentado e determinado enfim, em outros lugares, né, como festivais nacionais, internacionais, que ele faça um outro circuito, uma outra carreira, né? Eu acho que tem dois lugares, né? Eu acho que sim, o cinema ele deve gerar retorno, acho que não só financeiro, mas eu acho que tem um retorno que é um retorno muito impalpável, né? É difícil de mesurar. Mas é o quanto, a partir do momento que você faz um filme, você retrata sobre a sua cultura, sobre a sua história, sobre o seu país, sobre o seu entorno, e leva isso para outros públicos fora, né? O que que você está levando junto, né? Que tipo de desejos, de curiosidades, de vontades sobre o nosso país não está viajando junto com o filme, né? Não acompanha esse projeto, esse produto, né? É lógico, quando, né, as histórias são grandes públicos, né, uma história onde as comédias elas tendem a ter um impacto maior, isso vem em termos financeiros mais claros, né? Mas e aí você começa a pensar, bom, mas esse filme ele viaja como, para onde ele vai, essa piada ela gera, né, essa comédia, será que ela rende frutos aonde ela consegue se comunicar com uma certa propriedade, não é propriedade a palavra, mas onde ela consegue achar seu público, né? Então, eu acho que você tem os dois caminhos, assim, você tem uma necessidade muito grande, né, de apoiar e de trazer para o cinema, né, como linguagem, uma possibilidade não só de fato achar o seu público e ter oportunidade para isso também precisa de investimento, mas de levar a nossa cultura, a nossa identidade para outros lugares, para outras barreiras, né? Além, é claro, que isso, né, no melhor dos mundos, você conseguir fazer isso e ainda conseguir, né, repercutir numa bilheteria, num filme que ele consiga fazer, né, trazer um impacto nacional, um impacto internacional, a gente consegue juntar o melhor dos mundos, né? Mas é ainda uma área que depende de incentivo, de recursos, porque ela fala de algo muito importante nosso, né? Que é a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa quem a gente é ali, né? E o cinema é um dos grandes veículos para levar ela para outros cantos e outros lugares.
Flávio, um pouquinho antes da gente começar a gravação, eu estava lendo o jornal de hoje que a Austrália está proibindo por lei o acesso às redes sociais de pessoas com menos de 16 anos, né? Quer dizer, o negócio está chegando a esse ponto. Quer dizer, realmente tudo leva a crer, né, que o impacto desses fenômenos, digamos, está sendo na saúde pública, está sendo muito maior do que a gente consegue enxergar e medir, né? E aí alguns países vão na frente e começam a legislar e tal. Não sei como é que vai fazer para cumprir essa lei, mas o fato é que isso é um sintoma, né? Um sinal de que o negócio é sério. Você acabou de falar que os índices de suicídio estão aumentando e pegam muita molecada, né? Muito jovenzinho, adolescente. Volta e meia a gente ouve falar histórias estarrecedoras, né? Moleque de 13 anos, 14 anos. O que você acha, cara, dessa relação, desse mundo paralelo, né? das redes sociais com o aumento da taxa de suicídio. Você consegue ver uma relação direta aí?
Infelizmente, sim, Paulo. Eu não sei o quanto isso já é, de fato, esses dados já existem, né? Mas quando você fala de, né, de crianças que se comunicam sem o contato físico, por meio de uma tecla, né, de um chat, de uma tela, as barreiras, eu acho que elas vão embora, né? Essas barreiras do respeitar o outro, respeitar os limites, de entender aonde você está exagerando, aonde não, e isso acaba trazendo mais isolamento e às vezes muito mais complexidade dentro de um quadro de pessoas, né, que fogem de algum padrão, de determinado grupo, de determinada escola, né? Então, eu acho que também existe um movimento aqui em São Paulo, né, de banir os telefones celulares de dentro da escola. Eu acho que banir as redes sociais de jovens e adolescentes, né, até os 16 anos, é uma dessas outras formas e uma das formas que se mostra como necessárias para fazer com que as pessoas voltem a um lugar de troca frente a frente, ainda mais nessa fase, que é uma fase de muita insegurança, de muita, formação, de não conseguir, né, de se buscar quem é. E eu acho que esses ataques, eles são muito maléficos, né, nesse sentido. Não digo, né, a gente teve esse caso recente agora de um aluno do Bandeirantes e parece que ali tem um uso meio discriminado dos aparelhos, das telas, né? Não sei também falar exatamente como é e como enfim, como aconteceu especificamente, mas o que a gente tem que olhar como sociedade e saber que tem um determinado momento ali que as crianças um pouco mais que são mais vulneráveis estão, né, numa posição mais de construção do eu, de se colocar no mundo, podem ser muito mais prejudicadas por algo que a gente também é, né, Paulo? A gente também sofre, né, esses impactos das redes sociais. Eu digo que dessa relação das mensagens, tal, dessa, né, eu acho que isso a gente está um pouquinho mais vacinado quando a gente cresce, né? Eu acho que isso a gente consegue bloquear um pouco mais, apesar de existir os haters, né? As pessoas que invadem perfil de outras pessoas e acabam bombardeando com ódio ali, né? Mas eu acho que é importante, né? Como fazer para prevenir, né? Tinha esse lugar também, né? Não vamos falar, né? Tinha há muito tempo atrás, né, quando o Goethe lançou um livro que é O Sofrimento de um Jovem Werther, que foi quando ocasionou, né, foi denominado o efeito contágio, porque era um homem que se suicidava por amor, e aí isso, no final do século XVIII, começou a ser reproduzido por algumas outras pessoas que liam o livro, e aí se denominou o efeito contágio. Então, foi um passo para, né, não podemos falar abertamente sobre suicídio, porque isso de fato contagia as pessoas. Só que hoje eu acho que o pensamento é um pouco diferente. Bom, a gente pode falar, mas tem que falar com cuidado, né? Então, quando a gente for falar, a gente tem que falar que tomando todo o cuidado do mundo, medindo as palavras, tentando entender esse lugar de acolhimento, mas pô, se tem alguém que está em sofrimento, então, né, por que não também divulgar os canais, né? CVV, que é um canal que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, que geralmente as pessoas que estão lá são pessoas que foram impactadas por suicídio e conseguem, né, dar auxílio para as pessoas que estão em sofrimento, em angústia, e conseguem acolher essas pessoas. Ou, enfim, tem um chat que chama Pode Falar, da Unicef, que também ele funciona em outros horários, geralmente para público de 3 a 24 anos, mas funciona das 8 às 10, e às 8 às 22, né? E só não funciona domingos e feriados, onde as pessoas que, de alguma forma, estão em sofrimento ou passam por situações que, né, o suicídio, né, passa pela cabeça ali, quer falar sobre isso. Esse chat da Unicef é um lugar onde a pessoa pode teclar e conversar com um profissional do outro lado da linha e pode entender caminhos de apaziguar isso, de conseguir buscar ajuda. Ou mesmo o Mapa da Saúde Mental, que é um espaço na internet, que é mapadasaudemental.com.br, que tem uma lista de profissionais, né, psicólogos, psiquiatras e profissionais da saúde que podem prestar atendimento gratuito para as pessoas e precisam, sabe, de um acolhimento imediato, não tem recurso, né? Porque também é caro, né, Paulo? Não é que tem uma problemática aí, né? Tem uma questão aí do quanto o acesso também às vezes é limitado, porque a pessoa não consegue pagar uma sessão de terapia ou não consegue chegar no médico psiquiatra no tempo e na agilidade que precisa. Então, tem esses caminhos aí que são pessoas, né, que a gente pode falar sobre suicídio, mas também trazer possibilidades aí de acolhimento para quem, né, está ouvindo a gente agora e passa pela cabeça essa, né, está em angústia, em sofrimento.
Duas perguntas para a gente terminar, Flávio. Primeiro, o seguinte: como é que faz para ver o filme, né? Ele está em algum streaming? Como é que as pessoas conseguem ver o filme? Deve ter um monte de gente curiosa já agora, mais ainda, né? Depois de ouvir nosso papo. O segundo, você falou sobre as pessoas que eventualmente estão, né, numa situação de depressão ou passando pela cabeça a ideia do suicídio. Você deu algumas sugestões e métodos, né, para elas procurarem, vamos dizer assim, lidar com isso da melhor maneira. E para os pais que perderam alguém, né? Que perderam um filho. Que você consegue dar algum tipo de sugestão, né? Por mais que você não tenha vivido isso, quem faleceu foi a sua irmã, mas você estudou esse assunto profundamente, trabalhou isso, né? O filme é sobre isso. Dá para dizer alguma coisa para um pai ou para uma mãe que perderam um filho nessa situação?
Eu acho que tem uma responsabilidade aí, né, Paulo, de como falar sobre isso para essas pessoas. Eu acho que o procurar ajuda é muito bom, né? Procurar ajuda não necessariamente de um profissional, mas existem muitos grupos de acolhimento, grupos de pessoas, né, sobreviventes, que é o um nome técnico para isso, ou de enlutados, que são grupos em que outros pais e outras mães passaram por situações análogas, semelhantes, e que é muito bom poder escutar os outros e falar, porque isso você consegue primeiro ter um espaço seguro, um espaço de acolhimento em que você consegue compartilhar a tua dor de uma forma limpa ali e verdadeira, sem barreiras, sem pensar no que, como estão te julgando, de poder colocar seus sentimentos ali para fora. Isso é muito bom. Então esse seria um caminho assim, né? E Paulo, eu não sei, meu filme, ele tem uma, ele é um filme que ele fala muito sobre vida, né? E eu sou um cara que acredito muito na vida, né? Eu acho que a gente se constrói pelas nossas dores, pela nossa história, mas eu continuo fazendo voto por aqui, pelo que a gente está e de como a gente consegue transformar aqui, né? Duro, tem um período ali, né? Do como a gente vai conseguir processar isso tudo. Não é rápido, é um longo tempo e às vezes é um tempo que ele vai se perdurar pela tua história inteira, né? Tua história inteira vai ter essa relação com esse filho que foi embora, né? Mas a gente vai aprender em que, né, horas a gente está ali no luto, mas horas a gente está na vida, no que se constrói do que vem depois, né? Eu acho que se tiver, né, essa conexão com a vida que vem depois da morte, né, nesse sentido que você falou no começo, que não tem nada a ver com Chico Xavier, mas o que vem logo depois a morte de alguém que você é muito conectado, né? Ela vai trazer novas coisas, ela vai trazer novos caminhos e de fato a sua vida ela vai, né? Hoje, acho como é visto, entre esse ciclo de horas você está ali, né, na dor, no sofrimento, mas horas você consegue voltar um pouquinho para a vida, até que esse balanço ele vai se reestabelecendo e uma hora a vida talvez invada e ela seja maior do que os momentos de dor que vão continuar, você vai carregar, mas você vai conseguir transformar e trazer ele para um outro lugar, né? E o filme hoje, A Metade de Nós, ele está disponível no, no, nas plataformas, né? No Vivo Play, no Claro TV e no VOD de uma das parceiras, que é o Canal Brasil. O Canal Brasil é uma coprodutora do filme e ele está disponível ali. Por enquanto é isso, sem previsão né, de exibição no cinema por enquanto, mas vira e mexe aí aparece um outro festival. Ele ainda está fazendo festivais, então quem sabe em breve volte para algum cinema aí.
Brigadíssimo, cara, pela, como eu já falei, né, pela generosidade, por que não dizer pela coragem também, né, de trazer para fora, né? Tanta gente acaba tendo reação de se recolher, de se esconder, de não compartilhar nada, né, de viver essa dor sozinho, né, que é muito legal ver alguém que consegue dar um uso, digamos assim, né, para esse sentimento e fazer com que ele repercuta, que ele leve inclusive algum alento, né, para as outras pessoas que estão vivendo isso. Certamente esse filme é capaz disso, né? É capaz de compartilhar o sentimento e com isso dividir, né, aliviar um pouco, né? Quer dizer, tornar isso algo que acaba tendo um efeito positivo, né? Então muito obrigado aí pelo papo e principalmente pela obra, cara. Recomendo a todo mundo que vá atrás desses canais de streaming que o Flávio divulgou aqui. Parabéns ao Canal Brasil, né, que é uma entidade muito importante, né? Eles têm viabilizado muita coisa legal. Faço questão de dar parabéns aqui para o pessoal desse canal. E te agradeço demais, Flávio. Obrigadíssimo aí pelo prazer desse papo e pela importância desse papo.
Eu que agradeço, Paulo. Obrigadão aí pela forma acolhedora de assistir o filme e como você conduziu o papo. Felizão de fazer parte aí do ser um dos entrevistados do teu programa. E é isso aí. Obrigado, viu?
Como a gente tem feito aqui nos últimos programas, vou dar um salve aqui para as pessoas que escrevem para a gente nas seções de comentários ali nas plataformas de streaming de podcast e também pelo nosso e-mail trip@trip.com.br. Primeiro para o Saldanha Filho 04. Ele diz assim: gratidão por toda a qualidade de conteúdo, uma jornada de promoção de consciência. Obrigado, Saldanha, muito, muito obrigado por essa gentil mensagem aqui. A gente fica muito honrado mesmo, né? Tem aqui o Fried Frito, que escreveu: parabéns, Trip, muitas matérias e histórias, as páginas negras e tudo mais nesses 40 anos. Saudade da revista nas bancas. Muito sucesso para vocês. Obrigado, Fried Frito. A gente também tem saudade do impresso, mas está tocando forte aí no mundo digital, no mundo das ondas sonoras também. Obrigado. Janine Sena, adoro o conteúdo de vocês, aprendo muito. A gente também, Janine, obrigado. Mikael Amarante, aprendi muito com a Trip. Olha, a gente aprende mais, acredite. Mikael, obrigadíssimo. Cinelose, meu entrevistador favorito, adoro. Pô, não sei nem como te agradecer, viu? Obrigado demais.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação: Paulo Lima. Roteiro, produção e edição: Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!